Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, som. Estão me ouvindo bem? Sim. Legal. Bom, quero também deixar aqui meu feliz Dia das Mães, a todas as mamães presentes, se tiver alguém também nos assistindo. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. Queria dizer para vocês que está acabando, hein? Quase acabando, Ana. Falta só um pouquinho, hein? Chegamos agora no 12, e depois do 12... faltarão aí um, dois, três capítulos para a gente finalizar essa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, hoje a gente chega no capítulo 12, e um capítulo muito, 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 muito interessante. E agora a gente vai começar a falar sobre dons. E com certeza esse é um assunto muito importante dentro da igreja. E também podemos dizer que é um assunto de muitos questionamentos, discussões sobre os dons que a gente vai ver a partir de agora. Hoje a gente vai ver apenas alguns, a gente não vai entrar a fundo neles ainda, porque quando chegar no capítulo 14, e também na próxima mensagem sobre os dons e a utilização desses dons, o objetivo deles, a gente vai estudar ainda no capítulo 12, do versículo 12 em diante. E aí quando chegar no capítulo 14, a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre dons de línguas e tudo o que isso envolve dentro da Bíblia. Eu tenho certeza que você está esperando por esse dia, por esse momento, e com certeza vai ser um momento interessante da gente poder estudar a Palavra de Deus, tá bom? Então eu queria ler com vocês nesse momento 1 Coríntios capítulo 12. Hoje a gente vai do versículo 1 até o 11. Então nós falaremos hoje sobre a diversidade dos dons. E já a gente vai entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo nos escreveu nesses versículos, que dizem assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesse tempo e nos conduzir na explanação da sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Nos ajude, Senhor, a entendê-la, nos ajude a colocá-la no nosso coração. Que o Senhor venha trazer a nós esclarecimento, que o Senhor venha trazer a nós iluminação e transformação, encorajamento para nós com relação aos dons espirituais, com relação àquilo que o Senhor deixou para a sua igreja. E aí, no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos, amém. Quando a gente assiste alguns filmes, especialmente aqueles de ficção. E aí eu queria lembrar alguns aqui para vocês, alguns que eu gosto bastante. E eu vou começar por um... Mas eu queria lembrar vocês sobre filmes de ficção e filmes especialmente de dons, de pessoas com utilização de dons. E aí eu vou lembrar de um antigo, que foi lançado quando eu era bem criança, de repente, acho que até uns 20 anos atrás, talvez um pouquinho mais, que é o filme Os Incríveis. Quem já assistiu Os Incríveis? Levanta a mão. Muito bom, né? Os Incríveis. Inclusive, saiu dois recentemente, faz o quê? Uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, ou mais até. Saiu dois. Mas nesse filme, basicamente falando, ele é um filme que tem uma família, e dentro dessa família, cada um tem um dom, tem um poder, né? Vamos dizer assim. Cada um tem o seu poder. Então, a gente tem o pai, que é um fortão, a gente tem um bebezinho, que faz ali as suas caretas, que tem o seu poder. A gente tem também um menino que é muito rápido e uma menina também, que se eu não me engano ela estica, né, um elástico assim. E aí, depois dos Incríveis, a gente tem um outro filme, que é um filme muito legal, esse de menos ação, mas muito interessante, que é Encanto. Quem já assistiu Encanto? É um filme da Disney. Se você não assistiu Encanto, assista, um filme bem interessante, infantil, mas ele é legal. E aí, nesse filme, também tem uma família. E nessa família, cada um recebe um dom. E aí tem um que faz chover, o outro que faz flores crescer. E é um filme bem legal, bem interessante, engraçado, tem muita música também, bem divertido. Só que aí tem uma menina que ela tem um problema. Qual que é o nome da menina que eu esqueci? O filme é tão bom para mim que eu até esqueci o nome da menina. Como? Maribel. Uma menininha... Oi? Não pode falar dele aqui. Mas quem não assistiu o filme, né, não entendeu, mas quem assistiu... Aí a Maribel, ela é uma menina, faz parte da família, mas ela não enxerga... Maribel? Mirabel, mãe da Mirabel. Maribel é a bolacha, né? Mirabel, ela começou a procurar o dom dela, mas ela não achava. Todo mundo da família tinha um dom, e ela via todo mundo realizando seus dons, mas ela não tinha, ela não encontrava. E aquilo deixava ela muito triste, e sem saber o que fazer ali dentro da família. E aí... Muito interessante esse ponto da Mirabel, porque ele tem muito a ver, talvez, comigo e com você também. Porque nós somos uma família em Cristo. Nós vimos aqui que a igreja é um corpo, certo? E quem que é o cabeça do corpo? Cristo. E nesse corpo, que é essa família, quando você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você recebeu um dom. Você recebeu algo especial de Deus. Você recebeu um talento do Senhor. E aí, muitos dentro da igreja, ainda hoje, mesmo depois de muitos anos convertidos, se perguntam, qual que é o meu dom? Eu não sei qual que é o meu dom, eu não entendo, eu não sei qual é. O que fazer diante dessa situação? E aí o apóstolo Paulo, nesse trecho aqui, iniciando o capítulo 12, e depois a partir do versículo 12 também ele vai falar para a gente coisas interessantes que a gente vai ver nas próximas semanas, ele vai falar que a igreja é recheada dos dons. E eu não sei se vocês lembram, mas lá no capítulo 1, aqui da primeira carta de Coríntios, do Paulo ao Coríntios, de apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, no versículo 7, no capítulo 1, não vai aparecer aí, mas ele diz assim, ó, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está falando que dentro da igreja de Corinto, todos eles tinham dons, e dentro daquela igreja, todos os dons possíveis existiam. Estavam lá, com homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Eles tinham os seus dons. E o apóstolo Paulo, então, fala que eles não deveriam se vangloriar por conta disso, porque eles estavam se vangloriando. Mas aqui nesses versículos... esses primeiros versículos do capítulo 12, dessa primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo ele vai falar muito sobre essa questão dos dons e a diversidade deles, distribuídas dentro da igreja de Corinto. E por isso que no versículo 1 e 2 ele diz, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Então, primeiro, como eu falei, a igreja de Corinto tinha todos os dons. Eles sabiam que eles tinham todos os dons. Só que o problema é que aquela igreja, as pessoas daquela igreja, eles estavam usando os seus dons de forma incorreta. Os dons que eles receberam do Senhor Jesus Cristo, eles estavam usando para se vangloriar, para aparecer, para ganhar a sua fama, os seus 5 minutinhos ali de aparecimento. Então, o apóstolo Paulo, ele vai começar a mostrar para eles que todos esses dons que eles receberam, eles deveriam ali usar para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E ali naquela igreja, Paulo, ele fala dessa variedade de dons. E não só da variedade de dons, mas ele vai falar sobre um dom específico que causa muita polêmica até os dias de hoje, que é o dom de línguas. O que é o falar em línguas? É uma realidade, é verdade, é mentira? Existe? Ah, não, foi só naquela época do apóstolo Paulo, na época dos apóstolos, depois parou, não tem mais. Como é que funciona isso? A gente vai ver isso no restante dos capítulos, tá? Hoje não, tá bom? Mas a gente vai ver isso mais para frente. Mas o apóstolo Paulo está falando, eu não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons. Eu quero que vocês saibam o que é, o que são os dons, para que servem esses dons, quando eles precisam ser usados, de que forma que eles precisam ser usados. E no versículo 2 ele diz, vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Então, quando o apóstolo Paulo fala, vocês sabem quando vocês eram gentios, o que ele quer dizer com isso? Quando vocês eram sem Cristo, quando vocês não tinham a Jesus. E quando a gente quando a gente olha essas palavras, né, especialmente gentios na Bíblia e nos escritos de Paulo, ele vai falar que os gentios são aqueles que não seguem ao Senhor Jesus Cristo, ou aqueles que não fazem parte também do povo judeu. Então, ora ele está falando que os gentios são os que não conhecem a Deus, e ora ele está falando que os gentios são aqueles que não são judeus. Tá? Então, é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele está falando, ó, quando vocês não conheciam a Jesus, vocês eram conduzidos por quem? Pelos seus ídolos. Ídolos mudos, que não falam, ídolos que também não ouvem, não enxergam, não cheiram, né, não respondem às suas orações. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Vocês eram guiados por esses ídolos mudos. E quando a gente lê esses versículos aqui, que a gente acabou de ler, é interessante que todos os dons que o apóstolo Paulo cita são dons que precisa ser utilizado para que eles aconteçam? Palavra. Falar. Dons de sabedoria, de palavra, de conhecimento, né, que ele fala, a questão das línguas, operações de milagres, profecia, discernimento de espírito. São dons que é necessário falar, é necessário sair da nossa boca alguma palavra. Então, os ídolos, embora eles eram mudos, eles guiavam, eles controlavam aquela igreja, aqueles crentes ali de Corinto. E antes da conversão deles, claro, tudo isso. O ídolo, ele é mudo. O ídolo, ele não reage às nossas lutas, às nossas fraquezas. Quando nós temos ídolos, seja nos nossos corações ou ídolos físicos, esses ídolos não vão nos trazer aquilo que o nosso coração de fato precisa. Mas ele vai trazer sempre aquilo que não vai nos edificar, mas, pelo contrário, vai nos fazer estar mais longe do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o apóstolo Paulo, ele continua o seu argumento, e no versículo 3 ele diz, por isso, né, por conta de vocês precisarem saber melhor o que são os dons e como que eles devem ser utilizados, por vocês agora estarem sendo guiados pelo Espírito e não mais pelos seus ídolos mudos, por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo, ele quer mostrar para essa igreja, é que Eles eram conduzidos pelos seus ídolos mudos. Mas agora eles são guiados e controlados por quem? Pelo Espírito de Deus. Se você é um cristão, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, depois de ter se arrependido dos seus pecados, você agora é guiado pelo Espírito Santo. Você é controlado por Deus. Então, Paulo está querendo corrigir essa prática aqui dos coríntios, dizendo para eles que eles de agora deveriam ser guiados por esse Espírito. Porque Jesus disse isso em sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17. Ele fala, Senhor, eu peço que o Senhor os guie na verdade e que o Espírito os leve à verdade. E é uma das características do Espírito Santo, quando Jesus começa a prometer para os discípulos lá no Evangelho de João. Então, eles deveriam ser guiados pelo Espírito. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito. E aí a gente precisa fazer uma pergunta para nós, né? Nos últimos dias, por que nós temos sido guiados nas nossas vidas? Seja nas decisões que a gente tem tomado, seja nos lugares que a gente tem ido, seja fisicamente, seja em redes sociais, o que a gente tem procurado? Nós temos sido guiados pelo Espírito de Deus ou nós temos sido guiados pelos nossos ídolos? Os nossos ídolos mudos, aqueles ídolos que nos enganam, que nos levam à mentira, que eles prometem 1 milhão de coisas boas para nós, mas nenhuma dessas promessas ele nos dá, ele cumpre, porque ele quer sempre nos enganar. Os nossos ídolos querem sempre nos derrubar, nos deixar de joelhos diante dele, pedindo para que ele nos dê aquilo que o nosso coração tanto anseia, sendo que, na verdade, nós deveríamos estar dobrados diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. E qual que é o ministério desse Espírito que está em mim, que está em você, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus? É exaltar a Jesus, é glorificar a Deus. O que que diz lá em Atos, capítulo 1? Mas recebereis poder ao descer sobre vós quem? O Espírito Santo. E aí, ali, a situação, né, específica ali é que vocês vão ser guiados, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, né, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo é quem nos leva a fazer a vontade de Deus. Por nós mesmos, pelo nosso coração enganoso, pecaminoso, o que que a gente ia fazer da nossa vida todos os dias? Fazer a nossa vontade, o nosso desejo, ser guiado pelos nossos prazeres. Mas, Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu poder para que eu e você possamos ser guiados a essa verdade e viver uma vida que agrade ao Senhor. Essa é a realização do Espírito Santo em nós, de que nós o sigamos, de que nós vivamos conforme a tua vontade e sendo guiados por ele. E aí a gente chega no versículo 4, aí o apóstolo Paulo vai começar a falar sobre a diversidade desses dons. O que que é a diversidade? Vários dons. Nós temos aqui uma sala cheia de pessoas que creem em Jesus, e dentro dessa sala vários dons, pessoas com dons diferentes, seja com dons de ensino, seja com dons de evangelização, seja com dons de palavra de sabedoria, que a gente vai ver daqui a pouco, seja de conhecimento, enfim, todos nós aqui temos dons. Essa sala está recheada de pessoas com dons. Então, o apóstolo Paulo diz, ora, os dons são diversos. São diversos, os dons são diversos, são vários. Imagina se todo mundo aqui tivesse um dom só. Não ia para frente, não ia funcionar. Por isso que Deus, na sua grande sabedoria e capacidade, ele dá os dons, ele distribui os dons de forma diferente. Por quê? Porque a Helena, com o dom dela, ela vai servir a Dona Olímpia. A Dona Olímpia, com o dom dela, vai servir a Helena. E assim por diante. Todos nós aqui nos completamos com os nossos dons. Porque isso é o que Jesus deseja de nós. Mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, os dons são vários. Os tipos de dons são vários. Mas eles vêm de quem? de Deus. O Espírito é o mesmo. É o mesmo. E também a diversidade nos serviços. Os serviços são diversos dentro da igreja. São várias as áreas de serviço. Mas quem que é o Senhor de todos os serviços? Deus, o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações desses serviços. As realizações são diversas. Então, por exemplo, a gente pega o Ministério Infantil. A gente tem a Fabrícia hoje lá dando aula para as crianças. Ela tem um jeito dela de dar aula. Na semana que vem, um exemplo vai ser a Bárbara. Ela vai ter o jeito dela de dar aula. Mas o dom é o mesmo. O ensino é o mesmo. Então, o Senhor traz toda essa diversidade nas realizações dos dons. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E eu não sei se você percebeu aqui, nesses versículos, mas aqui a gente encontra a Trindade. A gente vê a Trindade. A gente não vê a palavra Trindade na Bíblia. Mas há alguns textos que a gente começa a ler e a gente observa ali a presença de Deus, do Espírito, né, de Senhor Jesus Cristo. E aí no versículo 4 ele fala o quê? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há também a diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E quando o apóstolo Paulo fala de Senhor, nas suas cartas, ele sempre está falando, na maioria delas, na maioria das vezes, de Jesus. Então ele fala, ó Senhor, né, que está querendo se referir ao Senhor Jesus Cristo. E depois no 6, há diversidade nas realizações, mas Deus é quem opera tudo em todos. Então a gente vê a Trindade aqui trabalhando. E quando a gente olha para a Trindade, a gente também vê uma diversidade. Olha só que interessante, a gente tem um Deus que é Criador, que criou todas as coisas, a natureza, os seres humanos, os animais. Deus criou tudo. Nós temos o Filho, que é o servo do Senhor, que saiu lá da sua glória, que veio nesse mundo e viveu como nós vivemos, morreu por nós na cruz. E depois desse Filho, nós temos o Espírito que nos consola, o Espírito que nos guia para a verdade, o Espírito que intercede por nós quando a gente está naqueles momentos difíceis, que a gente não consegue orar, e o apóstolo Paulo fala que esse Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nós temos a Trindade, dentro da Trindade, diversidade também, com funções diferentes, mas eles são Deus, é um só Deus. E dentro da igreja é a mesma coisa. Nós somos membros diferentes, com funções diferentes, mas somos todos iguais diante do Senhor. Mas nós realizamos funções diferentes. Nós temos habilidades diferentes. Se eu for entrar no computador ali, onde está o John ali, não vai ter transmissão, esquece. Não vai ter som saindo na caixa. Vai dar ruim. Mas ele tem ali. Deus deu essa habilidade, essa capacidade para ele, para Débora, enfim. E assim por diante, em todas as outras áreas. Se eu começar a tocar o teclado aqui, misericórdia. Não vai dar certo. Se eu pegar o microfone para cantar, então, aí já era, né? Então, isso é a igreja. Isso é a igreja. Essa é a diversidade que o Senhor traz para nós. E assim a gente vai usando tudo aquilo que Deus nos deu. O dom, ele vem de Deus. É uma graça de Deus. O que é um dom? É um presente. É um presente que a gente recebe de Deus. Assim como a salvação que nós recebemos de Deus, lembra? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que é o dom? É o presente. A salvação é um presente que foi dada para nós. Você não ganhou a salvação porque você é bonito, porque você é inteligente, porque você é uma pessoa boa. Mas porque o Senhor olhou para você e disse, eu quero te dar a salvação. Eu vou te dar essa salvação. Então, nenhum homem tem competência para distribuir esses dons espirituais. Eu não posso chegar aqui e falar, Paulinho, toma, você agora tem um dom de ensino. Ó, José, você agora tem um dom de curar. Eu não consigo, eu não tenho essa capacidade. Quem que vai fazer isso? O Senhor, é Deus. Os dons, eles são originados, eles vêm do Senhor. Eles são dados, né, doados pelo Espírito Santo de Deus para a sua igreja. E Deus nos dá esses dons Com qual objetivo? Qual que é o fim proveitoso desses dons? Para que você seja glorificado? Para que você seja reconhecido pelas pessoas? Não. Mas os dons, ele é te dado, né? O dom ele é te dado para que você possa servir a outras pessoas. Você possa edificar o corpo de Cristo. Os dons, eles são dados a cada um. E aí talvez você esteja se perguntando, putz, mas eu não encontrei ainda o meu dom. Eu não sei qual que é o meu dom. E eu me lembro que eu tinha essa dúvida, essa pergunta, na minha cabeça, quando eu tinha acabado de chegar na igreja, né, um pouco depois. Aí comecei a ouvir, né, sobre dom, sobre servir e tal. Eu falei, nossa, mas o que, que eu vou fazer, né? Qual que é o meu dom? O que, que eu preciso? Como é que eu vou saber disso? Aí uma pessoa falou para mim, ó, você precisa servir. Toda oportunidade que você tiver para você servir, você vai e serve. Vai ter uma área que você vai se identificar. Que você vai entender que é aquilo que o Senhor deseja de você. E aí você vai precisar ter muita coragem, você vai precisar ter disposição para poder encarar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E aí foi quando eu comecei a servir, 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 e Deus ele foi mostrando as coisas para mim. E aí eu chegava na igreja, né, eu falava, nossa, o pessoal fica pregando ali, como é que consegue, né? Ficar 40 minutos ali falando sem parar, né, igual um tagarela, né? E aí eu falei, nossa, acho que eu nunca conseguiria isso. Porque assim, eu sempre fui muito tímido. Ainda sou um pouco tímido. Eu sempre fui mais. Eu lembro, o pessoal até brinca, nossa, você chegava na igreja, quando você chegou na igreja, parecia que você era mudo. Você nem falava, né? Porque eu tinha medo das pessoas, não queria nem que viesse conversar comigo. Eu chegava na igreja, queria lá ouvir, prestar atenção, tudo está acontecendo e ir para minha casa. Quando chegava alguém para conversar, eu falava, tá bom, vai, fala rapidinho, né? Vai lá para o seu canto, deixa eu aqui tranquilo, né? Eu era assim. Eu não gostava de conversar. E aí eu vi que putz, Deus, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso ser transformado. E Deus, comecei a orar ao Senhor. E Deus, ele foi me mostrando. Aí comecei a fazer um pequeno grupo lá em casa. Aí eu falei, ah, será que é isso? Vamos ver, vai. Nunca tinha estudado nada, só de ouvir, né, de participar de pequeno grupo, da igreja e tal. Eu falei, ah, vou começar um pequeno grupo em casa. Aí eu falei para minha mãe, mãe, vou começar aqui um PG. Vai vir um pessoal aí na época foi o Marquinhos e o Júlio ainda. E eles, um tocando, né, um deu uma mensagem e tal, o Marquinhos falou, é o seguinte, eu estou aqui hoje, mas a partir do próximo é você que vai tocar, eu não, né, porque eu tenho outro PG lá, aí você vai precisar. Eu falei, beleza. Aí eu encontrei com outro rapaz lá da igreja, ele me deu um dia, ele falou, vou te ensinar a preparar um estudo aqui, mas é raso. Aí eu fui lá à tarde com ele na igreja, aí ele me ensinou lá rapidinho, aí do jeitinho que ele me ensinou lá, eu comecei a fazer todos os PGs lá em casa. Eram ruins, mas eu fui com a cara e com a coragem, né? E aí minha mãe, a Fabrícia não está aqui para confirmar, mas era só eu em casa que ia para a igreja, a Priscila, na verdade, né? E depois da Priscila fui eu. Então estava lá minha mãe, a Fabrícia, meu padrasto, né? Todos eles ali ouvindo, pacientemente ouvindo o Léo ali falando qualquer coisa, né? Mas Deus foi trabalhando em mim. Na minha família, a gente tem a Fabrícia e hoje já está dando até aula, glória a Deus por isso. Então Deus ele vai trabalhando. E a gente precisa ter coragem para aceitar os desafios do Senhor. A gente precisa se colocar naquilo que Deus está fazendo. Porque se a gente ficar só se perguntando, a gente nunca vai encontrar de fato aquilo que o Senhor quer de nós. Então, os dons, eles são dados a cada um do corpo. Todos os crentes, todos que são salvos em Cristo Jesus, receberam um dom. Você tem um dom. Lembra daquela parábola dos talentos? Que um homem, né, viajou, deixou lá os talentos, deixou 5 com um, 3 com outro, 2, 1 com outro. Aí começou a multiplicar, o outro achou mais um e o outro escondeu. E aí, e você que teve 5 talentos, aí, o que, que você fez? Ah, fiz isso, isso e isso. Coloquei num banco lá e aí multiplicou. E o outro também, ó, guardei aqui e tal, investi, multiplicou. E aí chegou naquele que tinha só um, o que você fez? Ah, eu escondi, guardei, porque eu tinha medo do Senhor. Por isso que ele está aqui, ó, guardadinho. E aí o Senhor dele fala o quê para ele? Servo mau. Servo mau. Você não administrou da forma correta aquilo que o seu Senhor te deu. Por isso, eu e você, nós recebemos dons, talentos do Senhor. E nós não podemos esconder esses dons. Mas nós temos que usá-los para a glória de Deus. Nós não podemos escondê-los. Os dons, eles têm um propósito. Eles são dados visando aí um fim proveitoso para a igreja, para a edificação do corpo, para o benefício das pessoas, não para benefício seu, mas ele é para um benefício coletivo. Tudo que você recebe do Senhor, você precisa então dar a outras pessoas, para que as outras pessoas sejam abençoadas por aquilo que você recebeu de Deus. E aí Paulo continua no versículo 8, e ele nos diz, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Então aqui tem uma lista de dons. Alguns dons aqui só. E a gente tem várias listas de dons ao longo do Novo Testamento. A gente tem em Efésios, a gente tem aqui em Coríntios, a gente tem em 2 Coríntios, se eu não me engano. Então são vários os dons que a gente enxerga aqui na Bíblia. E aqui os dons, a maioria deles são de palavra e de pregação. Todos eles são de falar. E dentro desses dons de fala, há uma certa variedade, há uma certa diversidade nesses dons. E aí, o apóstolo Paulo começa falando sobre os dons da palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Sabe quando você está com dificuldade de tomar uma decisão, ou você está com uma dificuldade de falar algo para alguém, e aí, às vezes você fica meio perdido, não fica? De tipo, o que eu vou falar? Quais serão as minhas palavras? Né? Será que eu vou conseguir? E aí você vai pedir ajuda de alguém. E aquela pessoa a qual você vai pedir ajuda, ela vai conseguir te dar uma palavra de sabedoria. Uma palavra de que, ó, acho que você precisa ir por esse lado aqui, por esse caminho. Acho que essa deve ser a sua decisão a ser tomada. Então, tem pessoas que conseguem, diante de situações, te ajudar com uma palavra. E aqui, é claro, também está envolvida a palavra de Deus, a Bíblia, que é a principal palavra de sabedoria para nós. E aí tem a palavra de conhecimento. Alguns recebem essa capacidade de ter uma palavra de conhecimento. Outros são capazes e têm o dom da fé. Sabe quando a situação está bem difícil e aquela pessoa tem muita fé diante daquela situação difícil? É dom. Dons de curar. Será que existe ainda esses dons? Será que é real? Será que eles são reais? Ou não? Existem esses dons. Uns vão dizer que não, outros vão dizer que sim. Mas a gente vai ver tudo isso aqui no próximo estudo. Tá? A gente só está dando aqui uma pincelada, mas dos versículos 12 em diante, a gente vai ver um pouquinho melhor sobre eles. Há outros, operações de milagres. E a gente vê isso em Atos. Não sei se você percebeu lá em Atos, quando, no comecinho do livro, Pedro e Tiago estão entrando no templo. Quem que está lá no templo, no chão? Um homem lá, coxo. E aí ele quer dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. E Pedro falou que, ó, dinheiro eu não posso te dar, eu não tenho. Mas eu posso te dar outra coisa. Levanta, né? Levanta, e aí ele levanta, anda, é curado, entra no templo pulando de alegria. Cura, milagre. Há outro, profecia. E a gente tem que pensar que a profecia, ela não é apenas, na verdade, ela não é uma adivinhação do futuro. E aí eu não sei se vocês viram, eu não vou entrar a fundo, mas não sei se vocês viram a polêmica de um menino aí, um adolescente de 14 anos, se eu não me engano, de se dizendo como um profeta. Mais um dizendo como um grande profeta. E aí entrou numas polêmicas aí parece que agora os pais dele até, né, deram uma segurada nele para ver se ele dá uma sumida aí. Eu não vi direito a fundo, ser sincero. Mas ele... Eu assisti até um podcast com ele, e aí ele fala bastante sobre essa questão de profecia, de que ele tem o dom da profecia, de saber o que vai acontecer lá na frente e tal. Mas quando a gente olha para a Bíblia, no Novo Testamento, a profecia, ela não é questão de adivinhar o futuro, mas é a pregação da palavra, é o dizer a palavra de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, os profetas faziam o quê? Eles adivinhavam o futuro? Não. Eles falavam aquilo que Deus tinha para aquele povo ou para uma pessoa em específico. Então isso é a profecia, mas a gente vai... Mais para frente a gente vai entender melhor sobre isso. Há outro, discernimento de espíritos. Aquele que consegue identificar um... Às vezes, sabe quando você está num ambiente assim que você fala, putz, tem alguma coisa esquisita aqui, né? Ou esse é de Deus, ou esse não é. Capacidade. Isso é dom. A um é dada a variedade de línguas. E aqui está algo bem polêmico, e a gente vai entender isso lá na frente. E a outro, capacidade de interpretar essas línguas. Dons, diversidade de dons. O apóstolo Paulo, ele vai trazer essa diversidade. E Deus, ele distribui esses dons. Deus, ele deixa à disposição das pessoas esses dons, ele estabelece esses dons dentro da igreja. Então, do começo ao fim, em todos os dons, Deus está no controle. E Deus estabelece, né, cada pessoa que vai receber os dons. E ele sabe que essas pessoas, na verdade, ele deseja que essas pessoas usem esses dons para benefício da igreja, para que o seu corpo cresça e seja edificado. Por isso, no versículo 11, o apóstolo Paulo finaliza e diz: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Ou seja, os dons, eles são distribuídos a cada um. Cada um. É como se fosse uma fila. Não teve essa fila, né? A fila espiritual. De, ó, toma aqui o seu dom, Bárbara. Toma aqui o seu dom, Jade. Toma aqui o seu dom, Patrick. Não teve uma fila. Mas Deus, ele deu, e ele quer que a gente aperfeiçoe esses dons. Ele quer que a gente descubra esses dons e use esses dons para a glória dele. Então, esses dons foram distribuídos a cada um, de forma específica, de forma individual. Você recebeu esses dons. E conforme quem quis? Deus. Deus quis. E Paulo vai falar isso mais para frente, mas ele vai dizer que o corpo de Deus, né, a igreja, corpo de Cristo, tem os dons, os seus membros, cada membro do corpo tem uma função específica. O olho serve para quê? Para enxergar. Se o olho quiser comer, vai ficar difícil, vai ficar complicado, né? Imagina você colocando a pimenta no seu olho. Não vai dar certo. Porque o olho não serve para comer. O olho serve para enxergar. A boca serve para falar, para comer, para fazer outras coisas, né? O ouvido, para ouvir. Se você colocar aqui um creme de chocolate dentro do seu ouvido, você vai ter problema, você vai parar no hospital. Porque o ouvido não serve para comer, ele serve para escutar, para ouvir. Então, cada membro do corpo tem um objetivo, tem uma função. Até o dedinho, que é pequenininho, que você não dá nada para ele, ele é importante para você. É só você, nessa época de frio, bater na quina do sofá. Aí você vai ver se o seu dedinho tem funcionalidade ou não. Bate ele assim, ó, sem querer. Assim. Sabe aquela batidinha de leve? Que dá até aquele estralo? Dói. Porque faz parte do corpo. Arranca os seus dedos aqui, ó, os seus dedões das mãos. Para você ver o que vai acontecer. Você vai ter dificuldade, arranca os dedão do pé. Você não vai conseguir nem ficar em pé direito. Porque eles têm os seus objetivos. Tanto que tinha um povo, né, que eu não lembro qual que era o povo, mas que está lá no Antigo Testamento. Eles arrancavam os dedões dos pés, os dedões dos pés, dos homens, dos inimigos, para eles não conseguirem ter mais o equilíbrio, né? Isso está na Bíblia, é real. Então, os dedos, eles são importantes. Então, todo membro é importante para o corpo. Então, não adianta, não fale. De repente, você sabe o seu dom e você fala, nossa, mas o meu dom é pouco. Não serve para nada. Claro que ele serve, ele tem uma função dentro do corpo. Ele tem um objetivo. Porque o seu dom não é para você, mas ele é para o outro. Eu lembro quando a gente tinha lá na B Saúde, homens e mulheres crescendo, lá atrás, os primeiros, quando o Reinaldo ainda dava aula de... Ele deu aula de dons. Eu não sei quantos de vocês estavam participando dessa época. Você lembra, Patrick? Que ele deu um curso de dons. E aí ele trouxe uma frase, eu não sei de quem que era, mas eu sempre guardei essa frase para mim, eu sempre lembro dela algumas vezes quando eu trago aqui na pregação, que ele fala que dons é para serviço e não para ser visto. Então todo dom é para servir. Não é para você se engrandecer, falar que você é bom, que você tem um dom, não. É para você servir o outro. É para serviço. Serviço da igreja, serviço das pessoas. É para isso que deve ser usado os seus dons. Infelizmente, atualmente, se faz muita propaganda, né, de homens poderosos, homens que se intitulam apóstolos, profetas, bispos. Eles querem engrandecer os seus nomes. Eles querem aparecer para as pessoas. Mas a verdade é que toda a nossa capacidade, todos os nossos dons, eles precisam ser usados de uma forma que vai edificar a igreja e glorificar ao Senhor. Então, a partir do versículo 12, que a gente vai ver mais para frente, o apóstolo Paulo, ele vai trazer para a gente alguns dons. Ou como que essa vida, como que essa unidade orgânica, né, que é a igreja, precisa viver com esses dons. E a gente vai ver, e na sequência, na nossa próxima pregação, não na semana que vem, porque eu vou estar no MAB, lá no Mini de Crianças, mas na outra, a gente vai ver sobre essa questão dos dons que foram distribuídos dentro da igreja de Corinto e que foram distribuídos aqui dentro da nossa igreja, na B Santana. E como que deve ser utilizado todos esses dons? Como que a gente pode entendê-los? Questão de cura, questão de falar em línguas, questão de interpretar. Existe isso? É verdade? É real? Não? A gente vai entender isso lá na frente, tá bom? Então, queria trazer algumas lembranças só do que a gente já ouviu hoje, para a gente poder refletir um pouquinho e lembrar daquilo que o Senhor nos deu, nos trouxe. E eu te trago uma pergunta, qual que é o seu dom? Qual o seu dom? O que você recebeu do Senhor? O que você tem? E aí você pode se perguntar, putz, eu não sei. Não sei qual que é o meu dom. Talvez você não saiba mesmo. Então procure. Procure saber. Sirva. Sirva, vai servindo. Vai ter áreas da igreja que você vai falar, putz, não sou disso. Não é a minha praia. Outra você vai falar, acho que aqui eu me encaixo. Sirva. Sirva a Deus. Sirva a igreja, sirva pessoas. Dentro da igreja, fora da igreja. Use ele para a glória de Deus e edificação da igreja. Se você sabe qual que é o seu dom, use para a glória do Senhor. Os dons, eles servem para serviço das pessoas. Não para te trazer, não para te colocar lá em cima, para cima, né? Não para fazer você aparecer diante da igreja ou das pessoas. Mas ele serve para, os seus dons, eles servem para servir. Os dons vêm do Senhor, não vêm de homens. Não vem de um culto especial e que você vai receber um dom. Não. Os dons, eles vêm de Deus. E ele dá a cada um conforme ele quer. Talvez você queira um dom aí que não é o que Deus quis te dar. E não adianta você ficar nervoso, bravo, porque você já recebeu algo que Deus entende que você, tendo esse dom, você pode edificar a igreja com ele. Você pode servir a igreja com ele. Então esteja satisfeito com aquilo que Deus te deu. E use. E use ele. Mesmo que seja um dom, talvez você tenha mais do que um dom. Talvez você tenha dois, três dons, quatro. Mas se você tiver um, faça com que esse dom se multiplique. E sirva as pessoas. Use esses dons para glorificar a Deus. Como você tem usado aquilo que você recebeu do Senhor? Como você tem usado o dom que você recebeu do Senhor? Você usa ele para a glória de Deus, para edificar a igreja? Ou você tem escondido ele? Ou você tem usado seus dons para benefício próprio? Então que Deus nos ajude a lembrar, a entender essa variedade, essa diversidade desses dons. E que se nós não sabemos ainda quais sejam os nossos dons, nós possamos os procurar. E se nós já entendemos quais são os nossos dons, que nós possamos usá-los para glorificar a Deus e servir o corpo de Cristo. Porque é para isso que nós recebemos os nossos dons. Amém? Então abaixe sua cabeça, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por ela. Obrigado pelos dons que foram distribuídos aqui nessa igreja. Obrigado pela capacidade que o Senhor tem dado a nós. Pai, se alguém que ainda não entendeu qual é o seu dom, qual aquilo que eles receberam do Senhor, que o Senhor ajude, Pai, a enxergar, que o Senhor ajude a entender, que o Senhor faça com que essas pessoas sirvam a Ti ou continue servindo a Ti para que elas consigam enxergar o que o Senhor deseja delas, para que o Senhor deu a elas para que elas possam edificar a igreja e glorificar o Senhor. Então nos ajude, Pai, perdoa-nos quando tentamos usar aquilo que o Senhor nos deu, as habilidades que nós temos, os talentos para aparecer, para benefício próprio, e que nós possamos, Senhor, viver as nossas vidas e usar os nossos dons para glorificar a Ti, para edificar o corpo de Cristo aqui ao qual o Senhor nos colocou. Deus abençoe essa igreja, que os nossos dons, Pai, sejam usados da forma correta, que pessoas sejam abençoadas pelos nossos dons, que a gente consiga fazer com que esses dons sejam vistos pelo Senhor de uma forma agradável, que nós possamos usá-los servindo pessoas na igreja, em casa, no trabalho, na faculdade, na escola, onde estivermos, Deus, com os nossos vizinhos, enfim. Que todos esses dons que o Senhor nos deu sejam aperfeiçoados e usados a benefício de outras pessoas. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.